Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café com o analista da Rabobank, Guilherme Moria. Tudo bem, Guilherme? Como vai?
Olá, Rafaela, tudo bem? E você?
Tudo certo por aqui também. Guilherme, vamos lá, né? Vamos tentar conversar um pouquinho aí sobre essa movimentação das últimas semanas aí do mercado do café. Queria que você começasse falando um pouquinho então sobre essas altas consecutivas e recordes do Arábica. Qual a tendência para isso? O que podemos esperar aí do Arábica para os próximos dias diante de todos esses recordes históricos?
Pois é, Rafaela, nas últimas semanas, assim, últimos meses, a gente pode até colocar dessa forma, a gente vem observando o mercado bem volátil, né? Especialmente o mercado de Arábica. Nos últimos meses a gente vem observando aí uma forte valorização dos preços, em especial agora nas últimas semanas o preço do café rompendo a barreira dos 4 dólares por libra peso em Nova York. Então a gente está enxergando aí esses recordes e assim. Se a gente for olhar e fazer uma retrospectiva, basicamente os fundamentos eles são bem parecidos, né? Quase nenhuma mudança. A gente pode estar falando aqui da questão da oferta do café, muito impulsionada pelo Brasil. Então, desde novembro, quando a gente começou a observar e realmente essa questão do baixo pegamento da florada, né? Ele se vem se materializando aí ao longo dos meses. E essa questão também é associada aos baixos estoques de café, que vem sendo aí, acho que, o grande ponto de interrogação do mercado, vamos dizer assim, meio o Brasil continuando, né, vamos dizer dessa forma, fazendo bons volumes de exportações. Então, à medida que a gente vai exportando, os estoques continuam diminuindo. E aí, aqui, olhando aqui especificamente o Brasil, a gente vem observando que esse novo café da próxima safra, né, que já foi impactado aí pelo clima adverso, ele só vai começar a entrar aí no, mais ou menos no meio do ano. Então, o mercado vem enfrentando aí essa forte volatilidade, especialmente aqui por conta do Brasil, que estoques baixos, a próxima safra, a expectativa de não ser muito boa, né, abaixo aí do ano passado, por exemplo. E a gente não tem aí esse café físico, vamos dizer assim, para ser comercializado. Então, acaba deixando o mercado bem volátil. Além disso, a gente já vem observando aí o mercado como num contexto geral aí de baixos estoques. Então, Vietnã produzindo menos, Indonésia também produzindo menos, outros países produtores de arábica também ali com uma produção abaixo do esperado, o que a gente chama aqui de um choque de oferta, né? Então, a demanda, na nossa visão, ela vem desacelerando, mas a oferta aí, principalmente nos últimos 2 anos, vem enfrentando aí grandes problemas, o que está dando suporte aí, principalmente nos últimos meses, para o café arábica.
Com relação ao Robusta, né? A gente já sabe aí, muito já se fala, que a questão de fato das lavouras e da safra do Robusta para esse ano, ela está um pouquinho em melhor condições, podemos assim dizer, que o Arábica, né? Como especialistas já vem também trazendo para a gente, porque o clima contribui um pouco melhor nas áreas de que são produzidas a variedade, né? Porém, o Robusta também acompanhou aí essa forte alta do Arábica e também chegou a atingir recordes em Londres, né? Qual que é a tendência disso? Qual que é a disputa aí dessas variedades e qual é o impacto dessa supervalorização?
É boa observação essa, Rafaela. Realmente, se a gente for olhar 2024 em especial, a gente vai observar que realmente quem foi puxando os preços aí foi o café robusto ao invés do arábica em boa parte do ano de 2024. Em novembro do ano passado, a gente começou a ver essa tendência reverter, ou seja, o mercado de café robusta continuou subindo, obviamente, mas bem menos do que o café arábica. Isso daí pode ser explicado principalmente por conta da oferta. Tem outros fatores envolvidos, obviamente, mas olhando para 2024, a gente teve essa questão aí da oferta reduzida de café robusta no mundo. O Brasil performou bem no último ano e tem tudo para performar bem agora nesse ano, como você mesmo falou. Acho que o ponto de interrogação fica ali com a região de Rondônia, que realmente ali a gente acredita que pode ser uma produção abaixo aí do esperado, porém A gente vai esperar um pouquinho mais para se pronunciar com relação à próxima safra. No entanto, quando você olha a Vietnã e a Indonésia, teve grandes problemas. A gente também tem aquela situação no Mar Vermelho, que acaba contribuindo também para a valorização do café robusta. E agora, para esse ano, a gente vem vendo que o movimento inverteu, vamos dizer assim, né? Quem está puxando o preço do café num contexto geral é o arábico ao invés do robusta. E isso se deve, Rafael, basicamente por conta também da boa perspectiva de safra aqui no Brasil, mas também da recuperação da safra aí de outros grandes produtores de café robusta. Então, na Indonésia, a gente já imagina aí uma recuperação na safra que eles devem colher aí no meio do ano. E, principalmente, agora olhando aí para o Vietnã, as notícias que a gente imaginava, né, de quebra de safra muito aguda, muito forte, por conta da seca que eles enfrentaram no outro ano, a gente está observando agora que talvez não seja tão feio assim, né? Então, existe sim uma quebra de safra, mas ela não é tão ruim como a gente imaginava, por exemplo, 6 meses atrás. Então, a gente tem uma situação que o Brasil vai produzir bem, tem uma expectativa positiva para a Indonésia, e o Vietnã, que está finalizando sua colheita agora em fevereiro e deve começar a exportar o seu café de uma forma mais consistente nos próximos meses, também passa por um momento aí de recuperação, e também é importante lembrar que o clima está relativamente chuvoso no Vietnã. Então, agora, fevereiro, passando, né, a gente tem março, abril e maio, né, que é o período da florada lá na região, e eles têm aí um prognóstico de boas chuvas, né? Então, essa questão do choque de oferta para o café robusta, ela parece que vem se recuperando bem, e por isso que a gente está observando que o preço do café robusta está sim valorizado por conta do choque de oferta do arábica, mas ele já, vamos dizer assim, ele está um pouco melhor a situação em relação ao arábica, né, Rafaela?
Legal. E com relação, de fato, à demanda, ao consumo, né? A gente já sabe aí que existe também uma preocupação no próximo passo aí, se a demanda, de fato, a fazer essa movimentação de preço, né, em cima do mercado, diante de uma queda aí, né, da demanda, diante do alto dos preços que estão nas bolsas internacionais. Como que fica essa relação? Como que vocês enxergam isso com relação... A gente já sabe que esse preço está sendo repassado ao consumidor, muitos memes, né, na internet, muito já tem se falado sobre isso, né, Guilherme? Então, como é que fica isso? Sim. Como é que fica essa questão da demanda mesmo? E o quanto isso ainda pode interferir na precificação?
Realmente, Rafaela, assim, até fazendo uma comparativa, né, recentemente a própria BIC também divulgou os números dela com relação ao aumento da demanda no último ciclo, né, e a gente vai começar efetivamente testar, na nossa visão aqui, testar a resiliência do consumo do café, não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões do mundo a partir de agora, né, porque se a gente for olhar, focando aqui no mercado doméstico, né, entre janeiro e dezembro do ano passado, o preço do café no varejo, né, ou seja, no supermercado, valorizou 44%. Agora a gente teve aqui os números de janeiro, que também indicaram um novo aumento aí nos preços de café, mas em 2024 os preços subiram 44%, enquanto os preços de café arábica e robusta, né, o café verde, valorizaram aí acima de 100%. Então, a gente já enxergava que teria uma margem para as indústrias, em especial, aumentar o preço, né, do café nos supermercados, uma vez que eles já estão passando aí por um momento bem sensível, espremendo as suas margens, né? Uma vez que o custo da matéria-prima, né, que é o café, ele vem subindo aí continuamente, vamos dizer dessa forma, e isso, de alguma forma, eles têm que acabar repassando também para o consumidor. Então, a gente acredita, né, e até a própria BIC também já se pronunciou aí anteriormente, que acredita em novos aumentos aí na casa de 20%, 25%. Para os próximos meses, a gente acredita que essa alta que a gente vem observando vai começar a entrar também no bolso do consumidor também, e realmente a gente começa a observar com mais cautela essa questão aí do aumento da demanda. Até o momento, a gente acredita que a demanda nesse ano aqui, ele deva aí aumentar na casa aí de 0,5%, 0,7%. No entanto, a gente está vendo que o café está muito caro. Então, a gente vai começar a observar mês a mês e entender se realmente a gente pode fazer esse prognóstico de aumento de demanda aqui no Brasil ou não, né? Se a gente vai começar a trabalhar algo com uma estabilidade, enfim, começar a entender e monitorar melhor essa questão da demanda do café no varejo. E globalmente a mesma coisa, né? Então, as torrefadoras, elas também estão passando aí por um momento sensível, estão preocupadas também, né, de como repassar esse custo para o consumidor sem afetar necessariamente a demanda. Porém, esse aumento aí dos preços do café verde, consequentemente, para o consumidor, traz muita preocupação sim para a demanda.
E ainda falando dessa questão da demanda, nós temos aí as exportações, né? Batemos recorde em 2024, mas agora em janeiro, né? Cê Café já falou sobre uma redução aí, né, no número exportado, o que também já era esperado, né, para esse início de ano. Porém, o que que a gente pode esperar com relação às nossas exportações diante desse choque de oferta, de fato, que o mercado vem enfrentando?
Exato, Rafaela. Provavelmente nesse começo, e esse daqui era nosso cenário base, vamos dizer dessa forma, que a gente espera assim que exista aí uma desaceleração nas exportações de café aqui do Brasil. Não imediatamente, porque até o próprio Secafé já tinha comunicado em relatórios anteriores que cerca de 1,8 milhão de sacas deixaram de ser exportadas em 2024. Então a gente imagina que ainda existe um café remanescente aí nos portos brasileiros para exportar, mas o que a gente vem falando, né? Os estoques são reduzidos, a safra anterior ela teve uma frustração, sim, e a próxima também, provavelmente, a gente vai ter uma frustração também. Então, a gente imagina que, principalmente nos próximos meses, né, aquele número recorde que a gente teve em 2024, superando as 50 milhões de sacas, ele deve, sim, sofrer uma reversão nos próximos meses, e a gente está esperando, a partir de fevereiro, inclusive, já esse início da redução aí das exportações. Se a gente for olhar agora o número de janeiro, sim, houve uma pequena redução nas exportações, mas é um virtual 0 a 0, vamos dizer assim, né, Rafaela? Porque foi praticamente 4 milhões esse ano, 4 milhões em janeiro do ano passado, mas a gente acredita sim numa redução aí das exportações, numa redução gradual das exportações nos próximos meses, principalmente lembrando desse contexto aí dos baixos estoques aqui no Brasil.
E com relação de fato ao mercado físico brasileiro, que também já vem sentindo esse aumento, semana passada em algumas localidades chegou aí a R$ 3.000 a saca de café, até chegou a ultrapassar isso, né? Esse mercado vai continuar sendo impulsionado por essa alta em Nova York? Ele deve continuar mantendo esse preço ou deve manter uma estabilidade? Como que vai ficar?
Olha, Rafaela, realmente é muito difícil você projetar como que os preços vão se comportar aí, olhando esse curto prazo, em um ambiente que a gente vem falando que os estoques são reduzidos, né? Então, provavelmente o café dessa nova safra deve começar a ser colhido agora em abril, no caso do Robusto, talvez um pouco antes, até um pouco depois. A Arábica começa em maio, né? Então, de maneira geral, a gente imagina que o café dessa nova safra deve entrar de forma mais significativa mais para o meio do ano, junho, julho, e aí sim a gente começar a ver volumes grandes ou volumes maiores entrando no mercado. Até lá, a gente imagina que o mercado vai ter essa questão da oferta ou disponibilidade de café bem reduzida, forçando aí os compradores que necessitam entrar no mercado para honrar seus compromissos, tendo que pagar o preço que o mercado está comercializando hoje. E aí, consequentemente, acabando gerando essa volatilidade. Então, olhando esse curto prazo, a gente enxerga que sim, tem possibilidade aí para as novas altas, uma vez que o café físico ele ainda vai demorar um pouquinho para entrar no mercado. E aí, a partir do momento que o mercado, que a colheita começar e esse novo café começar a entrar no mercado, talvez a gente entre aí num cenário aí de estabilidade. E talvez aí até um leve recuo nos preços. No entanto, o cenário hoje é de estoques curtos e consequente volatilidade, Rafa.
E com relação de fato ao clima, né, para a gente finalizar aqui, ele voltou a ser então importante, principalmente nessa fase aí, que é a fase de maturação. Então ele volta a ser um fundamento aí principal também para essa volatilidade dos preços, certo, Guilherme?
Com certeza, não somente para essa parte final do desenvolvimento dos grãos, né, Rafael? Até lembrando que ano passado a gente tinha aí um cenário favorável até janeiro, fevereiro do ano, né? E a partir de março, praticamente a gente teve chuvas muito, muito escassas, o que acabou fazendo com que a gente tivesse um problema aí no rendimento, né, da safra. Ou seja, precisou-se mais de cerejas, né, mais de café para formar uma saca de café beneficiada do que o projetado anteriormente. Então, essa seca, né, principalmente começando em março e se estendendo até setembro, prejudicou a safra passada, né, o volume total, ou seja, no rendimento, e acabou prejudicando também essa safra aqui, que a gente está bem discutindo, essa questão do pegamento das flores. Então, o clima, novamente, vai ser foco importante para a gente monitorar nos próximos meses, vamos dizer assim, principalmente lembrando dessa fase final de desenvolvimento dos grãos, mas também pensando nas condições aí potenciais para o próximo ciclo, Rafa. Então, vamos ter que acompanhar atentamente para ver se a gente não tem nenhuma nova surpresa com relação ao clima e, posteriormente, com a safra brasileira.
O mercado do café está bem tranquilo, né, Guilherme? Sem grande surpresa nos últimos dias, né?
Guilherme, presta atenção em muita coisa.
Sim, com certeza. Eu agradeço demais, mais uma vez, sua participação aqui com a gente, atualizando aí as informações do mercado do café.
Eu que agradeço, Rafaela, e até a próxima.
Até. Bom, lembrando que hoje a Bolsa de Nova York não está em operação devido ao feriado local e a Bolsa de Nova York, né? A Bolsa de Londres está em movimentação, começou aí, né, com um leve aumento e começou uma queda agora do meio da tarde para o final. Vamos ver como que vai fechar. A operação em Nova York volta normalmente às atividades amanhã e a gente segue atualizando tudo para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço sua atenção até o momento. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.